Daniel, a gente dá um pauzinho, depois a gente vê, faz aí depois dos ofícios do expediente do executivo, bem como das indicações apresentadas.
São 138/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Lourenço, intervir junto à praça do poliesportivo a fim de que possam cortar a grama e fazer uma limpeza melhor para melhor acesso da população. Indicação 139/2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, recolher para instalação e fixação o aparelho danificado da Academia ao Ar Livre, que fica localizado na rua Uberlândia, entre os bairros Residencial Oliveira e Jardim Olímpia. Indicação 140/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti. Trocar as lâmpadas localizadas na Avenida Alberto Vieira Romão, Distrito Industrial, em toda a sua extensão, fotos anexas. Indicação 141/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti. Tapar os buracos da rua Padre Cornélio Hans, nas proximidades dos números 2021 a 2627, no bairro Jardim Boa Esperança. Seguem fotos anexas. Indicação 142/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Realizar a limpeza do lote ao lado da Escola Professora Maria Conceição de Carvalho, Dona Zinica. Indicação 143/2019, da vereadora Cátia Goiatá. Realizar a limpeza do terreno situado à rua Imbira, em frente ao número 64, no bairro Vale Verde, conforme foto anexa. Indicação 144/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar manutenção na pavimentação asfáltica da rua Luiz Libânio Prado, para tapar os buracos do local em frente ao bar Viracopos. Indicação 145/2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto, realizar a operação tapa-buracos na rua 3 de Maio, em frente ao número 1302. Indicação 146/2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto, pintar uma faixa amarela e colocar uma placa de carga e descarga na rua Antônio Fernandes Salles, em frente ao número 352. Indicação 47/2019, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, trocar as lâmpadas da Avenida Governador Valadares em toda a sua extensão. Indicação 48/2019, de autoria do vereador José Carlos Moraes, realizar a operação tapa-buracos na extensão da Avenida Governador Valadares. Indicação 49/2019, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto, reforçar a sinalização horizontal na esquina entre as ruas Padre José Griminck e Adolfo Engel. Indicação 150/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a limpeza do bueiro da rua Tiradentes em frente ao imóvel 998. Indicação 152/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, realizar a poda de árvores na Alameda das Perobas, próximo ao número 684, no Jardim Primavera. Indicação 153/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, realizar a troca de lâmpadas em poste de iluminação pública na Alameda das Perobas, próximo ao número 548 e 540, no Jardim Primavera. Indicação 154/2019, de autoria do presidente Fábio Marques Florencio, verifica a possibilidade de realizar a limpeza da rua Carmelita Coutinho, Vila Borges, especialmente nas proximidades do número 208, visto que o local necessita urgentemente de intervenção. Neste diapasão, que também realize operação tapa-buracos na rua Raquel Munhoz Leite, visto que em todo o trecho existem inúmeros buracos causando graves problemas, bem como a Avenida Governador Valadares, em especial nas proximidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Concedo a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente. Caros alfenenses que aqui se encontram, aqueles que nos assistem pela internet, queria dar aqui um abraço especial ao Toninho, a Rosana Maida, a Valéria Maida, a Renata Santinelli, ao Zé Rubens, Marquinhos, ao Paulo, e desculpe, eu não enxergo muito bem, mas essas pessoas eu encontrei antes, Alcione. Muito boa noite a todos. Iago, eu estou enxergando. Bom, senhor presidente, hoje os meus assuntos serão bastante breves. Apenas gostaria de mencionar a atitude do Ministério Público, né? Eu gostaria, inclusive, de solicitar uma moção de aplauso ao Ministério Público, na pessoa do promotor de justiça, doutor Frederico, pelo fato do MP ter apresentado denúncia pela tentativa de feminicídio no caso ocorrido, que todos já conhecem, aqui da nossa cidade de Alfenas. Gostaria também, e isso é muito importante, eu já tenho colocado aqui nesta casa o porquê de estarmos sempre mencionando e sempre exaltando quando as penas são aplicadas de maneira decente, da maneira como deve ser. E queria também parabenizar a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, visto que o Conselho Federal da OAB decidiu que, a partir de agora, quem praticar violência contra a mulher não poderá ter a sua inscrição de advogado. Então, essa decisão é mais um importante instrumento para enfrentarmos essa realidade das nossas famílias brasileiras. Eu volto a insistir com os senhores e senhoras de que a causa da violência doméstica não é uma causa das mulheres, é uma causa da família brasileira, né? É uma causa das crianças, adolescentes e jovens que vivem nesse tormento de viver, de conviver com a violência todos os dias no seu ambiente de casa, né? Então, é sobre isso que a gente sempre fala aqui. Só isso, presidente. Muito obrigada. Boa noite a todos.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, público aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir mais uma vez ao nosso secretário de obra que faça uma averiguação num bueiro na rua Gecelda de Paula, esquina com a Jovino e Fernando Salles. Esse bueiro está muito perigoso, já afundou a grade, onde para muito carro, e ali pode ser uma pessoa acidentar ali com esse bataburra aberto onde é que está. Então, gostaria de deixar essa já falado aqui, porque amanhã, se eles perguntar quem é, como foi, não tem ofício, não tem nada que me apresentar esses problemas do Matabu, já cansei de falar, já foi umas par de vezes, não foi uma nem duas vezes não, a indicação tem uma cinco indicação. E também, senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre o problema dessa empresa, dessa troca de lâmpadas que nós temos aqui, da iluminação pública. Essa empresa é o seguinte, além dela não ter o telefone 0800, não tem telefone nenhum que possa comunicar com ela, era com muita dificuldade que a gente tem de chegar até ela. Ela vai e faz algum serviço que a gente pede aqui, troca a lâmpada, vira as costas, ou acende um de uma noite, outro dia já está apagada novamente. Está acontecendo isso demais. Então, eu acho que não tem pessoas qualificadas para fazer esse serviço nessa empresa. Não é possível, porque está fazendo esse serviço, está acontecendo e está tentando fazer, porque eles não têm aquela qualidade de pegar, abrir um soquete, ou ver se o cabo está quebrado, se o soquete está funcionando, se não está. Então eles chegam lá, só meio troca a lâmpada, vira as costas, vai embora, no outro dia está a reclamação novamente. Então, senhor presidente, nós temos que pegar firme mesmo essa firma aí, e o prefeito dá uma chamada de atenção nessa firma, se abriu licitação já, ou vai abrir, conforme eu vi falar aqui nessa casa, que eles possam ter pessoas de mão de obras qualificada, porque não está tendo, senhor presidente. Tem dois lugares aí, já me representaram novamente, pedido, estão pedindo novamente que troca as lâmpadas, já queimaram. Trocou num dia, no outro dia queimou. Então, eu estou achando isso aí, eu acho que isso aí não é lâmpada queimada, é falta de mão de obra qualificada que não está tendo. É isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Edson Lelis dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa em geral. Sexta-feira, estávamos eu, João Carter 7, na conferência municipal do idoso, foi muito proveitosa. Um problema do idoso, quanto é o mesmo quase que o da mulher, o porquê? O idoso, hoje o filho bate no idoso, bate no pai, né? O neto bate no avô, bate na mãe, né? E é um problema sério para pegar, porque quando chega a polícia, o pai que é agredido, ele encobre o filho, com medo do filho ser preso, entendeu? Então é uma coisa muito complicada, que eu também acho que deveria ter uma polícia, assim, um treinamento especializado para pegar essas violências. O porquê? Porque chega a denúncia, o policial chega e a mãe, que às vezes está toda machucada, fala, não, eu que caí, né? Eu que aconteceu isso, né? E é o filho que está batendo por causa de dinheiro para comprar droga, para comprar bebida, né? Um outro problema sério é os bancos, né? Que acaba tapeando os idosos, fazendo empréstimos, né? Os estelionatários da vida, né? Que acaba com o idoso, na sua inocência, acaba caindo no golpe dos caras, né? Então, é um problema sério também o idoso, né, no Brasil. A segunda coisa, senhor presidente, é o balancete. O balancete é um problema sério que nós vimos vindo. Quer dizer, já virou até, o pessoal me chama o Edson Balancete. Está virando motivo de chacota. E o pior, que a gente não entende das coisas, sabe, Toninho? E eu fiquei sabendo agora, no mês passado, que o balancete nunca chegou. Nunca veio balancete para a Câmara. Vinha parte do balancete, entrada e saída, somente. Né? Aí, conversa com um, conversa com o outro, questionou, falei, eu quero saber as dívidas, né? Os empenhos que são feitos, que não estão sendo pagos, né? Que é coisa normal que vem no balancete. Aí, senhor presidente, hoje é dia 20, deveria chegar o de fevereiro. Certo? O balancete. Eu estou brigando até agora aqui, ó. Olha aqui. E está faltando. Que é o de janeiro. O porquê? Eu quero saber a dívida. A dívida total eu tenho, vou passar para os senhores. Né, cidadãos, vou até falar baixo que eu tenho até vergonha, sabe, porque eu não entendo muito, se fosse eu pessoalmente tivesse devendo isso, eu já tinha dado um infarto, né? E eu prometo a vocês que eu quero dar a dívida fundada, a dívida, todas as dívidas que tem certinho, mas a gente não consegue, entendeu? Você pede documento, vem faltando, entendeu? Então eu vou passar para vocês, cidadãos, quanto que é a dívida total de Alfenas hoje, toda. Você deve tudo, fundada, deve tudo. Hoje a dívida de Alfenas é 295.934.277.54 milhões de reais. Quase 300 milhões de reais a dívida de Alfenas. Então eu estou com muito preocupado, eu venho já, agora quase minha...
Vereador, oi. Essa aí é dívida em longo prazo?
Toda a dívida do município. toda a dívida do município aqui. Eu vou trazer todas elas, se eu conseguir, né, que eu estou pedindo documento. Espero que falaram que até segunda-feira manda para mim, para mim conseguir ver as dívidas certinho qual que são. Mas esse é o total, e até perguntei para o nosso contador se eu podia falar que a dívida era essa. Ele falou, não pode falar que a dívida é essa. Então, gente, a situação de Alfenas, né, não está boa, não. Né, nós estamos pagando praticamente só os funcionários. Estamos fazendo empenhos e não estão sendo pagos. Essa, eu vi no Face hoje, talvez vocês viram, no OLX, no Vendas e Trocas, uma cidadã chamando a nossa prefeitura de caloteira, que alugou uma casa para Alfenas e não recebe. Então, gente, eu acho que é um problema sério, que a gente vem batalhando. Eu peço até desculpa a vocês, porque eu venho falando balancete, balancete, mas a gente não entende. Entendeu? Porque o balancete da prefeitura é diferente do balancete da pessoa física. Entendeu? O meu assessor é contador, mas é diferente a forma de prestar a conta, entendeu? Então fica aqui a minha preocupação, e prometo a vocês, se eles me derem, né, que eu peço a você, presidente, né, que me apoie para eles mandarem, que eles têm que mandar por lei, não é para mim não, seria para qualquer cidadão, entendeu? Então, se eles mandarem, segunda-feira eu mostro item por item de onde está a dívida. Só isso.
Ô Edson, pode deixar que amanhã eu peço pro Danilo ir até a Rose, né? Uhum. E solicitar lá mais uma vez o balancete. Passa a palavra ao vereador Vladimir Gustavo Bassotto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite a todo o presente, todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado, Rubens. Capricho, trem. Eu só pedi para dar algumas notas de pesar para três pessoas. Para o André dos Santos da Cruz, para o Geraldo Magela Souto e para o Edson de Paulo Pereira.
O padre, se o senhor puder, eu não sabia o nome dele, até tinha pedido para a coisa, se eu puder colocar no Edson. Eu queria colocar já.
E eu gostaria, se o senhor me permitir, para
o
Magela.
O Edson também. É irmão do Fumação.
Vou pedir. Obrigado.
Conceda a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, e boa noite a todos aqui nessa casa presente. Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar sobre o trânsito de Alfenas. Né? A Praça Getúlio Vargas, né, não tem aonde estacionar o carro mais. Né? E nós sabemos que em frente à igreja, né, São José e Dores, era um estacionamento. Né? E aquele estacionamento, ele faz falta para ajudar, né, resolver o problema da cidade. Aí, eu não sei lá o nome do padre aí, né, que comanda aqui, né, aí ele cortou o estacionamento. Então, eu queria que o padre fizesse o estacionamento aí. Se não serve para vocês, aí para os católicos, serve para ajudar uma entidade, pode ser a Vida Vida ou qualquer outra, né? Faz um estacionamento, a pessoa paga e vai para a entidade, né? E outra coisa também, eu quero saber qual que é a metragem da escritura da Igreja São José e Dores, que eu vou lá medir e vou tirar a área que é deles, né? E eu queria também que a mesa mandasse um ofício, né, para a diocese, né, de Guaxupé, né, nos informando por que não pode ser estacionamento lá, fica à toa lá, né? E se não resolver, eu vou fazer um documento, um vídeo aí, que chega até o Papa, né? Porque o que está acontecendo ali, aqui ó, o que está acontecendo ali é, né, não tem nem palavras, fica à toa lá e não deixa resolver o problema da cidade, né? É isso aí, o padre chega aqui ao feno, acho que manda em tudo, né? Mas quem manda é o município. E outra coisa, quem faz a manutenção ali é o município, tá? É o município. Eu acho que eles têm que mandar da porta para dentro. Da porta para fora, manda o município. É isso aí, presidente.
Senhor presidente, só vou argumentar, não posso deixar de argumentar, porque é uma questão, uma informação errada, Tadeu Fernandes. É, a diocese não influencia em decisões de paróquia. A paróquia é autônoma para tomar decisão naquilo que é propriedade dela. Então, não adianta mandar um ofício para a diocese, porque a diocese ou para o Papa, que nenhum deles vão intervir. É como se fosse você fosse seu proprietário e não tem alguém acima de você. Você que toma a responsabilidade. A responsabilidade, desde que você renuncie da paróquia, toda a responsabilidade é do pároco, ele que decide em como utilizar isso. Não tem autoridade acima dele para interferir nas questões, nesse tipo de questão. Então, esse ofício seu não tem valor nenhum.
Senhor presidente, eu gostaria que a mesa, mesmo assim, mandasse, sabe por quê? Porque da parte, assim, padre, bispo, tem uma hierarquia, né? Então, mesmo assim, eu quero sim. Eu quero sim, porque o padre não pode ser maior que o município de Alfenas, não. Quem manda aqui é o município. Está prejudicando a população com estacionamento lá. Por que não pode ceder para colocar os carros lá? Padre tem a mania de querer mandar, entendeu? Mas manda da porta para dentro. É isso aí, presidente.
Concedo a palavra ao vereador João Carlos Tercete.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros, vereadores, Kátia, vereadora. E falando o que o padre disse aí com relação à moção, né, do nosso querido amigo Geraldo Magela Souto, o Magela, que trabalhou comigo na Rádio Cultura, tempo do Albani Gandia, e era uma pessoa fora do comum. É, um prestativo, alegre sempre. E se hoje estou aqui, vereador, através do rádio, todo mundo sabe disso, que a rádio é a minha casa, é a minha família, devo isso ao Geraldo Magela. E com muita tristeza nós recebemos essa notícia. A equipe de pesca, Jairo Dias, que todo ano vai agora em abril para o Riachinho. Não será mesmo, né? Doutor Ruguinho, Rovils, Tádio, Denísio, Cavaquinho, Cleitinho, Claudiomiro e o Deucrécio Júnior. É, o Carlinhos também, né? O Carlinhos lá do Laboratório do Evandro. Não será mesmo. Mas ela, nessa pescaria, viu? Desce que gosta de pescar muito lá para o norte. Eu, nosso cozinheiro, cantador, alegre, parceiro e companheiro. E eu não tenho palavras para expressar o pessoal que está nos assistindo, está aqui presente, de como a lacuna deixada pelo Geraldo Magela é imensa. Parceiro, companheiro, amigo. Quantas vezes eu solicitei dele, da pessoa dele, principalmente quando a gente estava juntos na Rádio Cultura de Alfenas, como eu disse antes, no tempo da Albani Gandia, conselhos. Quantos conselhos esse Magela me deu, me fez crescer, me fez ver a realidade da vida, parceiro, companheirismo. Então, gostaria de que essa moção de pesar, que também incluísse aí o meu nome, e a gente fica muito triste pela Zezé, que foi vereadora nossa aqui, irmã da Zezé, a Zezé entristecida, em lágrimas, mas agradeceu, né, a todos que estiveram lá no velório, que prestaram a última homenagem a esse grande amigo Geraldo Souto Magela, Geraldo Magela Souto. Como o bem disse o nosso companheiro Edson, nós estivemos presentes também lá na conferência, segunda conferência municipal dos direitos da pessoa idosa. Foi uma tarde muito boa, e pena que eu não pude ficar até o final, mas os momentos que lá fiquei, é realmente. A professora Tabata Brito, gente, deu um gráfico das pessoas idosas e Alfenas, e que realmente nos leva a levar a campanha que é de políticas públicas e principalmente para os idosos, né? Como bem disse o vereador Edson, quantos idosos são agredidos aqui em nós? Vamos falar de nossa cidade que a gente vive aqui, que a gente respira aqui, quantos idosos são agredidos em nossa cidade. E o padre Éder esteve lá, e eu, viu, o Edson, eu até já entrei para amanhã com a indicação, devido ao feriado, junto ao governo, foi bem sucedida, graças a Deus, a patrulha da violência contra a mulher, foi muito debatido, e a gente, vou indicar ao prefeito a patrulha de violência contra idosos. Porque, como você disse, pô, policiais preparados, como que, o Cláudio e a soldada lá esqueci, são região, sei, são bem preparados realmente para Cristiane, né? Na patrulha da violência contra a mulher. E por que não? Por que não também ter essa atenção, esse cuidado com as pessoas idosas da nossa cidade, né? Eu quero aqui, viu, Toninho, nosso querido Maureco, né, o Batata? Maureco, jogador da Alfenense, semana passada também nos deixou. Vestiu e honrou a gloriosa camisa do Alfenense por muitos e muitos anos. Uma pessoa fora do comum, um cantador, um tocador de violão, da melhor maneira possível. Então, estou aqui registrando, o Maureco já não tinha nem família aqui mais, né? Já estava distante, mas não tem como de você ir torcer pela Alfenense e não lembrar daqueles tempos nossos, do querido Maureco, nosso zagueiro, que nos deixou muita saudade. Aqui eu gostaria de abraçar aqui o Toninho, que é nosso parceiro de sempre, toda segunda, feriado, chove, faz lua boa, que só o TG faz de noite, está aqui presente com a gente. Abraçar aí o Debilóide, que veio mais uma Romarina, né, Bart? O Zé Rubens com o Marquinhos, aqui agora fazendo parte dessa casa, cuidando desse som, a Alcione, o Iago aqui presente, e a todas as meninas apaixonadas dos cachorrinhos, hein, da ZONG aí. Só isso, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Reginaldo Flauzinho.
Senhor presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Público presente, a todos que nos assistem através da internet, boa noite. Eu gostaria de reforçar aqui, eu na verdade iria falar em tom de crítica, mas hoje, nas andanças aí, nas correrias, a gente conseguiu contato com o prefeito, com a procuradoria do município, com a fiscalização de posturas, para alertá-los com relação à festa que vai acontecer, o velório do carneiro, daqui 15 dias, e já da invasão de ambulantes de cidades de fora, já tomando espaço das festividades, né? E é algo que a gente já vem debatendo e a gente não vai poder permitir que isso continue, né? Que os nossos comerciantes ambulantes da nossa cidade têm que ter privilégios e prioridades. Nós não estamos querendo impedir nenhum vendedor de fora de trabalhar na cidade, mas que tenha, né, um espaço para eles, né, de uma forma a ser estudada, que não seja os melhores localizados. Os melhores localizados, próximo do evento, próximo da concentração das pessoas, tem que ser do trabalhador alfenense. Nada mais justo. Mora em Alfenas, come em Alfenas, dorme em Alfenas, bebe em Alfenas e paga imposto em Alfenas. Tá certo? Então, vou continuar na luta. E hoje tive a felicidade de, em conversa então com o prefeito, o mesmo entendeu a necessidade e nós vamos, a partir de agora, elaborar, já está em fase de elaboração entre a Procuradoria e a Fiscalização de Posturas, um decreto para regulamentar essa situação, já para a festa do velório do carneiro. Então, dar tranquilidade aí aos trabalhadores ambulantes da nossa cidade de Alfenas, que a situação está prestes a se resolver, né? Então, já no velório do carneiro e as próximas festividades que vier, nós já vamos ter um decreto para resguardar o direito e o melhor local de trabalho para os nossos comerciantes alfenenses. Já agradecer desde já a compreensão do prefeito Luizinho nessa questão. Quero falar agora também sobre a questão das demissões de servidores que aconteceu, né? Infelizmente, alguns setores foram prejudicados com relação a essas demissões, porque se demitiu pessoas que, muitas delas, eram de extrema importância em determinado setor. E, ao mesmo tempo, ficou certas pessoas que, ao meu ponto de ver, não contribuem nada com o município. Certo? Então, está apenas pegando e usufruindo mesmo do dinheiro público. No meu caso, eu posso falar que no setor de trânsito da nossa cidade de Alfenas, na Secretaria de Defesa Social, nós ficamos prejudicados. Nós, quando eu digo, é a população alfenense. Tá? Porque está o Osmani aí, que era um dos responsáveis pelo trânsito, né? Um outro membro da nossa secretaria também, que cuidava da parte da Jari lá, né, de recurso de multa, foi também demitido. E quero dizer ao cidadão alfenense que foi multado, ou se for multado e for buscar recurso na Secretaria de Defesa Social, vai ter que esperar sentado um bom tempo, porque nós não temos responsáveis para fazer o processo de julgamento, tá? De recurso. Tá o Osmani aí, que não me deixa mentir, tá certo? Então, para se analisar, na nossa secretaria era 3 pessoas que trabalhavam sob contrato, tá? Os 3 foram mandados embora. E cada um cuidando de um setor. E aí foram mandados embora, agora não tem ninguém para poder suprir a ausência destes. Então, o trânsito de Alfenas, de certa forma, o Tadeu já falou sobre trânsito aqui, está prejudicado com essas demissões. Tá? Inclusive, uma das pessoas era responsável pela Zona Azul, tá? Que também é um dos problemas de reclamações, de, né, às vezes, o pouco efetivo que tem, né? Então, o pessoal tem que se desdobrar, o próprio cidadão chega, às vezes não tem gente suficiente para poder se estar atendendo, então mais problemas podem vir, né? Ao invés de aumentar a área de atuação, né, estender aqui principalmente para essa região da rodoviária aqui, né, que com certeza, Tadeu, se aumentasse essa área de atuação da Zona Azul para as ruas paralelas ali, a área central, aqui em torno do terminal rodoviário, Praça Dr. Emílio da Silveira, com certeza desafogaria bastante, né? Não ficaria comerciantes chegando aqui, por exemplo, aqui nessa região nossa da praça aqui, Dr. Emílio da Silveira, estacionando o carro de manhã e saindo à noite, certo? E automaticamente ajudaria a aumentar a oportunidade de trabalho para o pai e para a mãe de família, porque é autossustentável a Zona Azul. Então, se você arrecada, né, com o próprio dinheiro de arrecadação, você paga o salário do servidor que está trabalhando. O município não vai ter prejuízo nenhum. Então, seria uma forma de ajudar pais e mães de famílias que estão desempregados. E também ajudar quem está no trânsito, aí passando esse sufoco, que até o colega aqui, Tadeu Fernandes, falou, de estacionamentos. Então, rotativo, desafogaria, né? Trânsito lesado. Trabalho de ação social. Foi mandado embora um dos melhores servidores atuantes com relação ao trabalho social para poder fazer intervenção nesses casos de pessoas em situação de rua ocupando prédios públicos da nossa cidade. A ocupação de prédio público em nossa cidade está uma pouca vergonha. Está uma pouca vergonha. Estão deixando os nossos patrimônios públicos um lixo, né? Essas pessoas, muitas das vezes, não querem ajuda. Quando o município ajuda, a pessoa, né, fica um certo período, depois volta de novo para a dependência e aí ocupa os nossos prédios públicos novamente, né? E nessa situação perdemos um dos servidores que atuava 24 horas praticamente, não tinha tempo ruim, Sr. Valdomiro. Muita gente vai conhecer. Sr. Valdomiro, né, foi demitido. Sr. Valdomiro, você podia ligar para ele sábado e domingo. Sr. Valdomiro estava firme com a Kombizinha aí, rodando aí junto com a Guarda Municipal, atacando os patrimônios, né, tirando as pessoas de situação de rua, levando para o albergue, dando comida, dando roupa, às vezes encaminhando para suas cidades. Né, e agora perdemos Sr. Valdomiro. Eu não sei quem fez a seleção desses servidores para poder mandar embora, sinceramente. Como diz o Maurício Peloso, um desparabéns para essas pessoas. Desparabéns. Pelo amor de Deus. E ficou cada figura que vamos respeitar. Né? Aí desvaloriza um cidadão trabalhador como o Sr. Valdomiro, né? Desvaloriza, né, tá o Osmani aqui, que cuidava da parte do trânsito, né, o Marcelo, que era outro, Defesa Civil, se tiver alguma coisa relacionada à intervenção de Defesa Civil, não tem também, tá? Foi demitido. Então, a gente tem que deixar aqui a população ciente disso. Precisaria de fazer, né, eu sou de acordo, eu sinceramente acho que a prefeitura tinha sim, né, que dar uma peneirada, né, dinheiro público não é capim, tá? Mas determinadas pessoas deveriam ter sido melhor avaliadas, né, e valorizadas por ser bons prestadores de serviço. Tá? Então, está aqui, né, o meu desabafo. Eu, como sou servidor público, estou na rua, eu vejo a falta que vai fazer essas pessoas. Tá? É, ontem mesmo registrei o nosso restaurante popular, o antigo prédio do restaurante popular, um lixo, uma nojeira, cheio de fezes, urina. Eu não sei por que motivo, não sei por que motivo tiraram, né, é, umas latas de proteção que tinha, que aumentava, né, para cima do muro e evitava as pessoas de pularem para dentro do prédio. Eu não sei por que motivo tiraram lá e agora a gente está tendo que passar por essa situação. Né? Quem entrar lá dentro do restaurante popular e tiver o estômago fraco, né, vai passar mal. Tá? Ontem eu vivi essa situação. Então, são coisas assim que a gente fala, não é para poder prejudicar o governo, não. É para a gente alertar o governo de coisas que estão acontecendo. Às vezes, o próprio prefeito não tem conhecimento. Né? Então, é bom, através de nós, vereadores, aqui mostrar, chamar a atenção, né, para quem sabe ele nos ouça, né, ou seus secretários nos ouçam, e tome providência, porque são coisas que o cidadão de bem não aguenta mais passar, não aguenta mais se sujeitar a esse tipo de situação. É a concha acústica, né, que o tempo inteiro está lá, uma imundice danada, não tem como uma criança entrar lá dentro para poder brincar, o pai e a mãe não tem prazer de levar o filho lá para poder passear, tem prazer nenhum. Direto, toda hora que você for lá, você tem que tirar alguém lá bebendo cachaça, né? Ou dormindo. E aí, as pessoas que vêm visitar a nossa cidade falam, nossa, que situação, que cidade horrorosa. Né? Se o coração da cidade está desse jeito, você imagina o resto, como que deve estar. Tá, né? Então, pessoal, fica aqui minha indignação, tá? E é, eu espero que a gente possa melhorar esses pontos. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Carnes.
Senhor presidente Fábio, boa noite. Nobres vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. Senhor presidente, vereadores, público, eu gostaria de fazer algumas anotações a respeito das academias. Ainda vi um pedido seu, né, Franzino? Presta uma academia lá também, que está já com falta, precisando de um reparo. E menciono de novo a Academia de Jardim Primavera, a Academia do Gaspar Lopes. Inclusive, eu tenho lá o ofício com 1 ano e meio, né, que nem resposta deu. Como foi dito aqui, viu, João Carlos, a questão do idoso, as academias, ela tem uma função enorme para o idoso, como eu mencionei, para a autoestima dele, né? E ele tendo a autoestima, a saúde boa, é menos internações, é economia para o Estado. Inclusive, né, teve, foi solicitado para os vereadores, né, relacionar uma que seria, né, indicado por vereadores, academia também, duas academias, ficou só na conversa. Inclusive, uma delas, eu e o Edson, indicamos lá para a Praça Sebastião Barroso, né, esqueci o mesmo nome lá, que para atender exclusivamente os idosos do Lar São Vicente. Então, não estou importando muito realmente com os idosos, não. Questão da iluminação pública, tem sim, tem o Disque Ratinho, né? Que até hoje nós já levamos o problema para o executivo, infelizmente, né, não deu um pingo, não deu atenção, mais uma prova de descaso com o executivo, com o legislativo. Viu, Tadeu, o Flauzino mencionou bem, o senhor está certo com o vereador preocupar com a questão do trânsito, estacionamento, da mesma forma também o padre Edmilson, né? Quer dizer, nós temos vários pontos de vista, né? E seguindo que realmente que o Frauzino falou, aumentar a área azul, né? Pode ser sentido rodoviária, Avenida São José, Francisco Mariano, Arthur Bernardes, né? Vai gerar mais emprego. E só ressaltar, né, que essa área azul foi implantada no governo anterior, foi muito questionada aqui, né, padre? O padre trabalhou bastante para a gente implementar, o Guinho, o Carlinho, né? Foi muito estudado, muito debatido, né? Então, se aumentar essa área azul, eu acredito que vai melhorar. A questão também, né, a gente tem vindo mortes, né, precoces aqui em Alfenas, pedir para o pessoal, né, o apoio no CVV, né, Centro de Valorização da Vida, né? Só em 2, 3 dias aí tivemos 2 casos. Eu gostaria aqui na moção, se o padre permitir, viu, Wendel e Sandra, na do Edson, nosso vizinho lá, vizinho meu do Edson, uma pessoa muito amiga, irmão do Fumação, irmão do Zé Carlos, filho do seu Joaquim Pasteleiro, né? Acho que os mais novos não lembram, que era ali na, quando o Zé Carlos tinha uma pastelaria ali, que era um show, né? Perto da Tropicália, perto ali, em frente onde era a padaria central. Você lembra, né, Dadeu? O pai dele foi pasteleiro ali, muitos anos, pastel muito bom. O Maureco, né, como o João Carlos falou também, um parceirão da gente, também eu gostava de tocar um violão, né? E o Geraldo Magela, né? O Geraldo Magela também gostaria, né, que fosse, né, incluído meu nome na moção. Geraldo Magela, filho da vovó Daeta, né? O vovô Daeta e do seu Luiz Leiteiro, né? Irmão do Nerinho, irmão do Paulo, irmão da Zezé, irmã da Regina. Nossa, pessoa, oi, família muito grande, família Souto, né? Meu amigo desde moleque. Lembro uma vez, nós quebramos o pau saindo da escola, rasguei o caderno dele, rasgou o meu, mas isso não impediu de nós continuarmos ser amigos. Inclusive, fui aluno dele, tentei, né, o Flauzinho, tentei arriscar uma época violão, mas infelizmente não foi minha praia. A questão das festas, né? Me falaram aí que o Cardão Fenas, com essa mudança que ele teve de vários nomes, né, explorava uma época, quebrava, vinha com outro nome, parece que está devendo para o município mais de 2 milhões. Nós vamos confirmar isso aí. Quer dizer, veio, fez a festa, explorou, né? E não virou nada. Da mesma forma, o velório do Carneiro. Em situações anteriores, nós queríamos a catraca, né? Para saber realmente o público que entra e pagar em cima disso. Não chegar aqui, né, negociar X valor, R$ 2.000, R$ 3.000. É um absurdo, né? Tinha que ver. A catraca, inclusive, controla, né? Deve ter um limite de público para entrar. A roleta seria o ideal para controlar isso. Só lembrar que existe uma lei nessa casa, né? Foi aprovada, a lei do município, se eu não me engano foi do Paulinho do Assalto, que após o término dos eventos, a empresa tem que ir lá e fazer a limpeza do... Aqui é a sujeira que fica, né? Já foi mencionado que garrafa... Fica garrafa, que as garrafinhas, copo,
né, quem que explorar lá tem que fazer a limpeza. Falta então fiscalização para cumprir isso aí. Da mesma forma, eu só gostaria de também comentar a questão que o Frozino falou. Dos ambulantes, né, a gente prestigiar o pessoal de Alfenas, justo, certo, né? Mas eu acabei de ouvir ali dentro, ali, né, para um empresário do ramo de buffet que vai trabalhar lá, que quase mil funcionários vão ser contratados de fora. Vai vir gente de fora, garçom, buffet, acabei de escutar ali dentro, ali. E aí? 1.100 pessoas. 1.100? Uai, corta o coitadinho que vai vender um pãozinho com mortadela, uma latinha de Skol. Ele vai levar a comida para dentro da casa dele lá e nós traz 1.100 de fora. Então. 1.100 no total de Alfenas. E aquela equipe que vai vir de Machado, fora as outras? De Machado é quantos? 100 pessoas. Que fosse 10, né? Tinha que prestigiar o pessoal de Alfenas. Não tem qualificação, então. Aí o coitado vai lá, vai vender um pãozinho com mortadela, um refrigerante, né? Ele fala assim, se Deus quiser, domingo, né, eu vou chegar em casa, não importa de onde que ele for, né, de Alfenas, de fora, vou levar uma comidinha melhor para o meu filho, né, vou aproveitar e eu saio de Alfenas e passo ali no Marte lá, compro uma bexiga de mortadela, uns pãozinhos para o meu filho, né, então fica, né, enquanto os outros profissionais, só de Machado que foi declarado, é 210, eu acredito que o número é muito maior, inclusive segurança, vem de fora, infelizmente, e como vai daqui para lá também, né? Esse, por isso que eu acho a democracia, o direito de ir e vir. Exatamente, como vem, vai muita gente de fora trabalhar também. Eu sei de equipe de buffet de Alfenas que vai trabalhar em Pouso Alegre, equipe de segurança, né? Os bombeiros civis. Então, essa roda gigante, né? Um vai e vem, então realmente tem que ser pensado. Como está, né, dessa essa questão da feira aí, né, se pode ser implementado, eu acho que o assunto é mais polêmico e tem que ser melhor estudado. Quanto à questão da demissão dos funcionários, também aproveitando a deixa do nobre colega Frozino, também penso assim, tem uns bons de serviço, foi mandado embora, né, o Kringer da Árvore, Nossa, muita gente, Fabrício, muita gente boa, esse Marcelo, né, nossa, um show de funcionário, realmente muito atencioso, que a gente precisa dele, mas ficou uns ruinzinhos também, nossa senhora parecida, ficou como diz lá onde que eu fui crescido, ficou a baba da nata mesmo, que eu vou te falar um negócio para você. E a incoerência nesse dia, né, foi rejeitada aqui, o Majari, né, manda o funcionário embora e quer criar um, ao menos, né, quem... É? Não foi, Dessa? Então, eu não sei quem que é esse maluco lá que pensa essas coisas lá. Tem gente lá que o Luizinho tem que pôr o pessoal para pensar melhor.
Vereador, se me permite, eu gostaria de saber que até o Brigório está aqui, faz parte lá da vigilância sanitária. Como é o trabalho da vigilância sanitária nesses locais aí? Como que é?
Olha, eu vou responder por parte. Eu acho que há uma incoerência danada nisso aí, certo? Preso o serviço do Wagner, um excelente profissional, tá? Mas, por exemplo, vou dar só um exemplo. O Fernando, o Edson conhece, tem um churrasquinho. Talvez um dos melhores churrasquinhos qualificado. A carne, ela é refrigerada, tem dois banheiros, azulejo, tá? Mas pegaram no pé do coitado lá, tá cheio de churrasquinho pra cidade. Aqui a turma do a turma do copo sujo, a turma, né, tá, tem que, o pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco, não tem privilégio, favorece um, desfavorece o outro, a gente não sabe o que acontece, não é isso? Eu estava vendo, agora estão vendendo comida aí, não sabe a procedência, não sabe a origem, é complicado o negócio, tem que ser, né, um princípio da impessoabilidade, da isonomia, tratar todo mundo igual, né, principalmente quando se trata de comida, né? Essa questão, né, mexe com a saúde, vai saber de onde vem a origem disso aí, né? Então, realmente, é isso que eu penso, tem muitas pessoas estabelecidas, organizadas e esperando o pé, né? mandaram o Fernando limpar a caixa d'água, tinha que apresentar vacina de... É certo, então tem que seguir a lei. Né? Se trata o grande, o pequeno, o estabelecido de um jeito, tem que tratar todo mundo por igual. E quanto à questão, a gente dizendo, para encerrar, senhor presidente, a questão de funcionário o bom e ruim, eu ainda hoje, né, aproveitar aqui, eu mandei uma mensagem para o Luizinho falando que eu tenho lá, eu acredito, umas 40 demandas lá no trânsito, né? Foi mencionado o nome do senhor ali. Acredito que muito bom de serviço, né? As referências são boas, mas infelizmente desses 40 pedidos meus, inclusive vou até avisar o Luizinho que eu vou tornar público agora, né? Então vocês estão avisados, o Luizinho está, para evitar representação, evitar emulação para vereador. Eu vou fazer minha função, vou tornar público, não tem um pedido atendido. Desde aquela vez foi debatido aqui a questão dos quebra-mola, que privilegiou um ou outro lugar. Depois de que eu não vi mais falar neles. Não me incomodaram, eu também não incomodei, ficou, já foram uns 8 meses. Então, né, vamos realmente estar precisando. É um excelente profissional, mas infelizmente eu não fui atendido e vou pôr no Facebook os pedidos que eu fiz, a rua, e vou dar o telefone e falar assim, ó, vocês vão lá no trânsito, vai no, atrás de fulano, atrás de Beltrano. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Gostaria de concordar com o Flauzino, até nos shows, né, Flauzino? Nós tivemos lá muitas vans que o pessoal de fora, que as três, ficava, tinha prioridade, ficava na frente, até atrapalhando os shows que o pessoal ficava na praça, que era a primeira praça ali. Então o pessoal ficava atrás das vans e não enxergava o palco. Então, até nós pedimos, né, Flauzino Kedi, nós tivemos uma reunião com alguns comerciantes também, que desse prioridade para o pessoal de Alfenas. Não é que corta o pessoal de fora, mas desse a prioridade, os melhores lugares, para o pessoal de Alfenas, que gasta aqui seus impostos. E outra coisa que vem incomodando muito o pessoal da Amélio Silva Gomes, né, que vem sofrendo há muito tempo, desde 2011, com uma casa abandonada, me parece que de um promotor, ela, com um mato hoje enorme, foi arrancado toda aquelas placas que a prefeitura pôs na frente, não sei se foi o Décio, puseram na frente para inibir as pessoas, para não pular, mexer com droga. E as pessoas agora, novamente, fizeram vacinado, mandaram para o prefeito agora, eu estou pedindo para o Luiz para dar uma atenção especial para esse pessoal lá, porque lá estava difícil, o mato está muito alto, então as pessoas estão entrando lá para mexer com droga, prostituição, as pessoas estão roubando e pondo as coisas no terreno. E é um local próximo, dentro da cidade, dentro de uma área nobre. Então, pediria a providência aí para que fosse ajustado isso o mais rápido possível, se possível, colocar um alambrado lá, qualquer uma coisa, para que esses vândalos não mexam mais nesse lugar, não frequente, assim, amedrontando a população de lá. Então, é só isso que eu tinha que falar.
Senhor presidente, só uma adenda aí que o Carlinho disse. Essa, lá da Amélio Silva Gomes, o doutor S, né, na gestão, pediu demais da conta. Mas eu acho que não é a prefeitura lá para o Itapune, não. É os herdeiros lá, herdeiro de um juiz de direito, que leva o nome do Fórum de Aliado. O juiz famosíssimo, inclusive, se não me engano, tem até rua aqui em Alfenas. É ir lá notificar a família, né? Se a família não atender, pôr na dívida ativa, se não atender, executar, se não atender, pedir a adjudicação do bem para o município. Porque isso aí é história de 6 anos, né, Carlinho?
Então, é isso mesmo, é porque a prefeitura não vai achar o pessoal parece que não dá atenção. Então aí vai lá os fiscais, coloca e depois põe na dívida ativa.
Exatamente, põe na dívida ativa e vende que lá é, né, dinheiro para o município.
Só a parte, senhor presidente. Boa noite a todos. Inclusive, doutor Batata, aquela casa lá, o Marcelo da Defesa Civil, ele fez um laudo, tá? Colocou na mão do procurador do município que aquela casa poderia ser desapropriada e ser adquirida pela prefeitura. Você falou a parte jurídica aí. E aquela casa me parece que agora foi arrematada. Agora, ô Carlinhos, você que está... Nós podemos procurar um dono.
Mas, eles arremataram novamente.
Os Belo Horizonte, os herdeiros? Inclusive, a pessoa que é dona da casa lá é uma pessoa deficiente.
Uma pessoa arrematou daqui da cidade. Aí, esse pessoal lá foi lá e arrematou dele de novo. Não sabia que era eles. Mandaram, não sei se outra pessoa.
Então, o que eu fiquei sabendo semana passada que tinha sido arrematado. Só isso.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o público presente. Senhor presidente, eu queria falar sobre a dívida dos 300 milhões que o vereador mencionou. Pode ser 300 milhões, mas essa dívida aí deve ter do Aristide, do Coronel Zé Bento, né?
Sim.
Do Wesley Pereira, do Beg, Antônio Milhões, do Maurício Peloso, e aí vai. Se dívida parasse o município, se parasse o país, o Jânio Kubitschek depois construiu o Brasil ia parar. Né? Inclusive quando o Lula ganhou a eleição, ele não ia ter Minha Casa Minha Vida, não ia ter Bolsa Família, não ia ter ProUni, Ciência Sem Fronteira, não ia ter nada. Agora é melhor a prefeitura dever 300 milhões e fazer obras pela cidade, e fazer a política social e cuidar do povo, porque na minha opinião, eu acho que o prefeito, o presidente, o governador tem que cuidar da cidade, do estado, do país sim, mas primeiro cuidar do povo. O povo é mais importante do que o país. Não adianta nada... Um presidente, por exemplo, bater no peito e falar que tem que ser patriota, tem que respeitar a bandeira verde e amarela e azul e branco, e ir lá e ajoelhar nos pés da bandeirinha dos Estados Unidos lá. Então isso não resolve nada. Se cor de bandeira e falar que vai cuidar disso e daquilo, primeiro cuida do povo. Está né? Devendo, mas o pagamento do servidor está em dia, a reforma do trevo está em andamento. Vai sair a pavimentação da João Paulino, da Jovino Fernandes Salles, da Governador Valadares, da Perimetral, enfim. É melhor dever e ter obra do que não dever e não ter obra, né, Batata? Tem que gerar emprego, tem que andar. Getúlio Vargas falava o seguinte, Tadeu, fura buraco, mas gera emprego. Né? A cidade de São Paulo, no mínimo, deve 1 trilhão. Nunca parou. Isso aí sempre vai ter. Agora, quando fala do projeto que veio para essa casa para criar outra Jari, ou Jari? Fala? Outra Jari, né? Eu acho que divide e deixar só essa mesmo, até porque não vou falar que não funciona. Pode funcionar, talvez para um lado e para o outro não, porque eu não conheço uma só pessoa que teve um recurso concedido favorável à pessoa que foi multada. Eu não conheço nenhum. Pode até ter. Mais de 1.000 deve ter uns 5. Então eu acho que essa lei que fala lá que a pessoa tem o direito de fazer o recurso, eu acho que tinha que acabar com ela para a pessoa ser multada, ficar quieta e pagar, porque não adianta, é perder tempo. Não estou falando aqui ofensa a Guarda Municipal, não. É qualquer lugar antes de ser a Guarda Municipal, quando era a Polícia Militar, é perder tempo, é você recorrer. Até porque você, muitas vezes, você não sabe o dia que você foi multado antes. Pois é, aparece uma multa lá, você está falando no celular, você estava sem cinto, está aí sem testemunha, quando você vai recorrer, ué?
Pouquinho.
Quando você vai recorrer sem testemunha? Não tem nem testemunha.
É pior, é você que é multado, que tem que tem provar que você é inocente. Não é eles que te aprovam que você é culpado, não. Você tem que provar que é inocente. Se você não tiver uma câmera que filmou alguma coisa, você não tem jeito de provar, não. E, infelizmente, tem abuso. A nossa guarda municipal, desculpe me fazendo, mas a nossa guarda municipal tem abusado de multa no nosso município. Está tendo abuso, eu provo isso.
Não, eu não vou falar, não vou generalizar, porque não é a guarda municipal, é alguns guardas, né? Não é, lógico que não é a guarda, é um ou outro guarda, igual a militar. É um ou outro policial. Às vezes faz até de birra, porque não gosta de você. Eu, por exemplo, já tive multa uma vez de moto, de carro, toda a vida de carro, tive duas multas feitas para a guarda municipal. Nenhuma feita... pela militar. Também não sei se eu estava sem cinto ou se eu estava falando no celular. Nem recorri, porque tinha certeza que se eu fosse recorrer, eu ia perder. Agora, quando é um abrigo, uma coisa não é batata. E se você estiver errado, você nem deve recorrer. Eu até não recorri, até porque eu não lembro se eu estava sem cinto, se eu estava falando no celular ou não. Mas a verdade é o seguinte, independente de qualquer coisa, não adianta recorrer. Você vai perder tempo. Não adianta, né, batata? Não adianta. É igual quando você vai preso por pressão alimentícia. A pessoa fala, só que você arruma advogado? Não, você não tem que arrumar advogado, você tem que arrumar o dinheiro. Se você não pagar, você não vai sair. Se não pagar, não é batata. Tem defesa para pressão alimentícia? Não tem. Ou você paga ou você não sai. Então, mesma coisa, esses recursos de multa, não adianta, é perder tempo. Então, a minha opinião é essa, é lógico que tem outras opiniões, mas eu acho que não deve criar outra, não, até porque não está tendo servidor, tem que deixar só essa que está, que está bom demais. Muito obrigado, presidente.
Presidente, foi citado, e fala-se da minha instituição, nós, agentes de trânsito, temos fé pública, né? E responsabilidade da minha parte seria eu fazer uma autuação, né, e não conseguir sustentar essa autuação. Eu corro o risco de perder meu trabalho, perder o meu cargo, certo? A lei não obriga o agente de trânsito, quando vai fazer uma autuação sem cinto ou falando ao celular, de parar o condutor. É uma das únicas que não tem, né, essa obrigação. Até porque se o guarda está a pé na praça e você passa com o seu veículo sem cinto, ele não tem condições de correr atrás de você para parar, né, o seu veículo para poder falar, ó, você está sem cinto, fazer a autuação para você. Né? Então, a gente sabe e entende que essas autuações falando ao celular e sem cinto de segurança, é difícil você conseguir o recurso dela mesmo. É difícil. Tá? Agora, outras multas, com certeza, os recursos, né, dentro daquilo que for apresentado pelo condutor, ele consegue sim. O Osmani é prova disso. Se você procurar o Nederkin, você é amigo lá, você é da Chapada, pergunta para o Neder recentemente e ele recorreu de uma multa e tirou. Certo? Então tem provas, né, de uma pessoa, até inclusive que o senhor conhece, que conseguiu comprovar o recurso e foi, a sua multa foi anulada. Né? Eu consegui agora recentemente anular uma multa para um parente meu que foi multado em Sertãozinho sem nunca ter ido lá. Então, jeito tem. Agora, com as multas falando ao celular e sem cinto de segurança, eu, né, posso afirmar para os senhores que é difícil mesmo. Né? Ou uma multa que você foi flagrado por radar. Você não vai ganhar multa nunca. Você não vai tirar, você não vai conseguir fazer o recurso nunca. Se você foi multado, seu carro está parado no embarque e desembarque, no carga e descarga, eu vou lá, tiro uma foto do seu carro, mostrando a sinalização, que você está irregular, você vai ganhar uma multa dessa, um recurso desse? Nunca na vida. Nunca na vida. Você pode recorrer, que é direito seu. Você tem 30 dias, a legislação te dá esse direito, mas você não vai ganhar. Né? Então, tem que se ter um cuidado, porque até... O senhor foi muito feliz. Nem todos os profissionais, né, são irresponsáveis. A gente sabe que o ser humano tem suas falhas, sim, né, tanto dentro da Guarda Municipal como dentro da Polícia Militar, mas eu acredito que a maioria tem que ter a responsabilidade que, se for comprovado qualquer tipo de perseguição contra alguém, o servidor vai responder por isso e vai perder o seu cargo. Muito obrigado.
Senhor presidente, permita-me, eu não sou muito de pedir a fala duas vezes, mas até pela experiência pela qual eu tive no executivo, sobre o que tem sido falado, inclusive muito bem falado aqui, em relação a essas exonerações que ocorreram, né, como recomendação do Ministério Público. Geralmente, quem faz a lista, né, das demissões, das exonerações, ou é o prefeito ou seus secretários, porque eles, né, são os chefes, são os responsáveis, né, pela estrutura do serviço público. Né? Então, o que não ficou claro, tanto para as pessoas exoneradas quanto para a gente, é qual foi o critério usado. Né? Porque o João ficou... E o José, que era um excelente funcionário, foi na lista de exoneração, e o outro, que fica andando para cima e para baixo, né, ficou. Então, isso, quem diz isso não sou eu, foram os próprios servidores que, inclusive, nas redes sociais, colocaram isso. Né? Tanto colocaram-se indignados justamente por isso. O que se percebeu também é que, coincidentemente ou não, aqueles que lidam diretamente com o povo, né, os atendentes foram cortados de cima e baixo. Então, isso também a gente não entende qual foi o critério. Todos os todos aqueles que ficariam direto no atendimento foram cortados, por quê? Né? Então, eu queria fazer esse adendo aqui, porque eu acho importante. Muito obrigada, viu, presidente? Senhor
presidente, só adiantar para esclarecer essa dúvida, que quem fez o levantamento e a lista das demissões foi os secretários. Foi convocada a reunião de todos os secretários e passou uma lista de nome, de número de pessoas de cada secretaria para todos os secretários, e cada um daqueles secretários escolheu aquele número de pessoas para ser demitido. Então, quem escolheu foi os secretários, até porque quem sabe qual é as pessoas que estão sendo mais utilizadas, que são mais úteis em cada secretaria, é o secretário. Então, o secretário que escolheu as pessoas.
Mas veja bem, Guinho, a secretaria lá da guarda, a secretaria do Léo, ela só tinha dois, ela tem três ou quatro funcionários que não são efetivos, né, Flauzino? Então, o Marcelo, né, no caso, Osmani, não sei se tem mais alguém lá, não me lembro quem mais na minha época,
Isabel,
né?
Isabel, que é a coordenadora da Zona Azul.
Então, às vezes, trava a secretaria, entendeu, Guinho? Porque tem as outras secretarias que
estão fazendo. Não quero de menosprezar ninguém, lógico que o Marcelo, que o Osmano e outros faz solto, mas a Secretaria de Saúde foi a que mais foi penalizada. Hoje você chega aqui na Secretaria de Saúde, praticamente não tem gente para atender. Tem servidor efetivo lá fazendo trabalho lá de 3-4 pessoas. E a saúde é uma coisa que você não pode deixar para amanhã, tem que resolver agora.
Não, sim, mas o que me espanta é que o próprio secretário Leonardo está desesperado por causa do servidor. Não tem jeito.
Presidente, para essa demissão ter ficado bem boa mesmo, primeiro tinha que ter mandado uma turma de secretário embora, porque isso aí está acabando com o governo, tá bom? Não é todos, claro, mas tem uma turma aí, ó, tinha que ser o número 1, viu, vereadora Cátia? Para ficar bom. E ficar todo mundo aí. Então, quando tem ruim de serviço, você escolhe aqueles mais ruins mesmo, para ficar.
Segunda parte, Tribuna Livre ao Cidadão. Tempo máximo de 15 minutos. Convido à tribuna o senhor Juquiel dos Santos, inscrito na palavra livre, para falar sobre desrespeito ao meio ambiente e dano ao patrimônio público. Caso do coqueiro agredido ao lado da biblioteca.
Boa noite, senhor presidente. Na sua pessoa, eu saúdo os vereadores e a plateia presente, tudo que nos ouve. Não gostaria de estar aqui, tá? Mas eu sinto muito orgulho, porque eu nunca utilizei tribuna livre em nenhuma Câmara Municipal no Brasil, por onde que eu tenha passado, para interesse próprio meu, para defesa minha. Nunca. É sempre defesa da comunidade. Eu sinto muito orgulho que hoje todos se arvoram em defesa aí das mulheres, lutam aí contra o feminicídio, mas por 7 anos eu coloquei faixa na frente do fórum, chamando a atenção dos feminicídios não esclarecidos em ofensa, e pouco apoio eu tive, de qualquer setor. Não tive apoio da UAB, não tive apoio de ninguém. Então, mas aí, por iniciativa própria, por defesa. Vim de amparo, lutei na defesa dos animais, fui condecorado pela ONU por ter salvo as capivaras, numa época que o prefeito queria tirar a capivara da cidade. Toda essa introdução, para os senhores entenderem por que eu comprei a dor do coqueiro. O que acontece? É lamentável a gente chegar num ponto em que as pessoas que ganham um cargo eletivo, nomeado, comissionado, eu sou um dos comissionados do senhor prefeito atualmente, eu tomo conta do SERAC, Serviço de Atendimento Cidadão, eu atendo 180 pessoas por dia. Desde o mais humilde que entra lá, desde os mais poderosos que entra também dentro da minha sala, é senhor, senhora, sempre no maior respeito. Então eu não concordo com pessoas que sobem num degrauzinho e já se acha dono do sistema, tá? O que eu vou falar aqui tem prova e está gravado. Depois, para não cansar os senhores, eu vou tocar o áudio. Os autores dessa canalice, dessa covardia, tá, desse desrespeito, são os senhores Guilherme Fernandes Gomes, barraqueiro e presidente da Associação dos Feirantes, tem uma barraquinha, monta aqui de frente aqui, e o senhor Sinésio Oliveira Gomes. Os dois cortaram o coqueiro, os dois. Tem testemunha, que é o barraqueiro do lado, e tem uma outra testemunha, que é esposa de uma jornalista, que passando do outro lado viu o senhor Guilherme com o facão do lado e o senhor Sinésio com o facão do outro lado. E não precisa ser nenhum perito em botânica para ir no local e ver que os cortes são diferenciados. Utilizar dois facões. Ninguém em Alfenas, mais do que eu, defende polícia. Ninguém. Eu duvido que tenha um cidadão que não é polícia e que defenda a polícia igual eu defendo. Meu amigo pessoal, um excelente policial, não tem nada contra ele. Mas cometeu uma falha, entre aspas, grave. Meu querido amigo Moraes, né, meu irmão de farda. O que que acontece? Ao deparar com o senhor Sinésio, porque ele parou, deparou com o Sinésio, porque nesse momento o Guilherme tinha parado de cortar, ele teria que prender e conduzir em flagrante o senhor Sinésio para a delegacia, e lá ia se parar. Todo sábado, ou quando não, domingo pela manhã, eu venho limpar a sala do SERAC. Para quem não sabe, é um convênio assinado entre o presidente da casa e o atual prefeito. E eu não acho justo o senhor Celino, com a idade que tem, descer de lá e vir limpar a sala. E a sala suja, quanto mais agora, com essa obra que está tendo aí. O que que acontece? Eu venho limpar a sala aos sábados ou aos domingos. Eu estava limpando a sala, tal, tinha terminado, fechei e indo embora, o porteiro falou para mim: Juquiel, você viu o que que aconteceu? Eu falei: não, não vi, não estou sabendo o que que aconteceu. Cortaram o coqueiro, eu falei: qual coqueiro? Aí eu olhei e não acreditei. Eu fiquei tão revoltado que eu liguei o celular na hora e gravei o vídeo, que os senhores viram, eu publiquei no Facebook, eu não tenho mais o site, o farol tá fora do ar. O Pedro na hora copiou a notícia, colocou, e depois o emergente no Alfenas hoje. O que que acontece? Por que que cortou? Há tempos está sendo utilizado glifosato, popularmente Roundup, jogado nos jardins aí. Há uma intenção deles em concretar, lá, cimentar, para que sirva de banco. E eu posso fazer uma crítica, que eu também sou um brameiro, um cachaceiro inveterado, eu bebo aos domingos mesmo, e ninguém tem nada com isso com a minha vida, e eu também não tenho nada com isso com a vida particular das pessoas. Eles querem transformar aquilo em banco para a turma sentar. Então jogam e matam. Já matou essa vegetação rasteira aí. O Roundup é proibido por lei ser utilizado em área pública. Não sou eu que estou falando, é o Ministério Público. Já tem gente de olho, eu vou pegar quem está fazendo isso. Na questão do coqueiro, diz que o coqueiro estava soltando largata. As largatas não são insetos nem peçonhentos e nem venenosos. Para quem entende, peçonhento é que inocula o veneno. Venenoso é o que você toca nele, não tem meio de inocular. Então a largata, ela não é nem peçonhenta nem venenosa. Quantas largatas eu dentro da biblioteca lendo aqui, eu pegava a largata e ia lá põe no coqueiro do ovo. Essas largatas se transformam em borboletas amarelas. E a borboleta é o sinal que o equilíbrio ecológico naquela área está normal. Mas por que que o senhor Guilherme foi lá e tentou cortar esse coqueiro? Segundo a boca pequena, um dia o senhor prefeito havia dito a ele que iria transformar isso aí numa praça de alimentação, que era a intenção deles. O prefeito, segundo eles, o prefeito falou, a gente procurou saber toda a verdade. Depois, disse que o senhor Dionísio autorizou ele cortar o coqueiro. Fato esse negado pelo senhor Dionísio e pelo senhor Carlos, que é o secretário do meio ambiente, que ele não tinha essa autorização. Mas por que que ele queria cortar? Porque ele queria expandir a área do seu atendimento, dos seus clientes. A verdade é essa. Isso não sou eu que estou falando, isso é gente a boca pequena. A revolta na cidade foi intensa. Teve gente que falou: o prefeito tem que caçar o registro dele de barraqueiro. Não quero isso, lógico que não. É um pai de família, está lutando com a vida dele, está trabalhando honestamente.
Fez errado? Fez errado. Vai responder lá no Ministério Público? Vai responder no Ministério Público. Vai pagar multa? Vai. Agora, vamos falar de quem que é essa pobre vítima, inocente, está lá produzindo 100 litros de água por dia e jogando na atmosfera para que nós respiramos melhor. E vou falar coisa mais grave ainda, quem tiver entendimento que entenda. Esses coqueiros aí não estão por acaso, não. Eles são uma simbologia. Alguém já percebeu que tem 5 coqueiros plantados de frente à prefeitura? Esses coqueiros simbolizam o homem. E esses dois, essas duas palmeiras, que é de área diferente, que já são outro símbolo, simbolizam duas colunas. Tá? Eu não vou citar, para não querer aprofundar, porque eu não sou e não tenho procuração para defendê-los. Mas isso daí é um símbolo maçônico. Além do que, mais grave eu digo. Mais grave eu digo. A área onde é tombada por 150 metros, ela não pode ser mexida. Plagiando o neologismo do ministro, eu digo. É imexível essa área aqui. É imexível a prefeitura, é imexível a Câmara e é imexível essa vegetação que está aí. Agora eu quero agradecer a Tani Rose, quero agradecer colega da prefeitura, porque por orientação dela e orientação do engenheiro botânico da prefeitura, provavelmente, eu não posso afirmar porque eu não sei o futuro, provavelmente o coqueiro não vai desfalecer. Provavelmente o coqueiro não vai acabar, ele vai sobreviver. Por quê? Porque a canalice foi grande, mas não foi tamanho geral, que não circundou completo os vasos liberianos, né? Eles atacaram somente os vasos lenhosos da palmeira, tá? Essa palmeira, o que que ela é? Essa palmeira, ela tem o nome científico de Lucuala grandis, tá? Ela é oriunda da Oceania. Da Oceania. Ela não é, eu falei no vídeo que ela era nativa, ela não é nativa, ela não é do Brasil. Então, além de um crime ambiental, além de uma canalice muito grande do senhor Guilherme, do senhor Sinésio, que também deveria ser dotado de razão e inteligência, porque não é uma pessoa que é meu patrão, eu faço lá um serviço esporádico para ele, que vai me mandar fazer uma coisa. Eu sou funcionário público municipal, sou comissionado. Se chegar um prefeito lá, um secretário, falar, Juquiel, faz isso. Eu, no meu entendimento, se eu entender que é ilegal e moral, não vou fazer. Tá? Por quê? Porque um vínculo empregatício, ele compra a força motriz de trabalho. Ele não compra a consciência das pessoas e não compra o caráter das pessoas. Agora, a ética é uma regra de conduta em sociedade. Moral é aquilo que a gente tem. Moral é aquilo que eu faço sozinho, a hora que estou eu, minha consciência e Deus. Ética não, ética eu mostro para a sociedade, eu aparento. Então, errou, seu Guilherme, espero. Ele tem o direito de ampla defesa, ele tem o direito de ser julgado, tem o direito de ser respeitado enquanto cidadão, mas a atitude dele é totalmente reprovada. Não se corta a árvore por causa de inseto, por causa de escorpião. Eu mexo aí há tanto tempo, os senhores estão aí, faz um ano e pouco que estou na prefeitura, eu mexo aí. Eu nunca vi um escorpião nessa área. Ele disse que tinha escorpião aí, por isso que ele estava querendo cortar o coqueiro. Então é lamentável, além do que o cidadão não ser dono dos seus atos, não ter a coragem de praticar o ato e assumir. Falar, não, fui eu, errei, tá? Eu tive esse momento aí que todos nós estamos sujeitos a ter um momento branco, errar, o erro é natural do ser humano. Não, jogando a culpa no coitado do Sinésio. O Sinésio esteve na minha sala na segunda-feira para me pedir desculpa. Eu falei, você não tem que pedir desculpa para mim. Você tem que pedir desculpa para a sociedade, para todos. Coqueiro não é meu, não. Isso aqui não é meu, não. Eu tenho muito orgulho pela minha cidade, tenho muito orgulho, tá? Só que eu não admito essas coisas. E vou pedir, senhor presidente, que vossas excelências, todos dessa sagrada casa de lei, tome uma atitude, faça uma campanha, ajude a divulgar, Alfenas é uma cidade desarborizada. Alfenas não tem árvores. Cada árvore produz 100 a 150 litros de água por dia na atmosfera. Esse clima, que nós estamos fazendo estágio para ir para o inferno, só pode, em Alfenas, que é um calor dos infernos. Por quê? Porque nós não somos uma cidade arborizada. Porque qualquer cidadão hoje se acha no direito de entrar com pedido na prefeitura pedindo para cortar a árvore. Onde nós vamos parar? Que planeta a gente vai deixar para nossos filhos, para nossos netos? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: eu estou com o boletim de ocorrência aqui, tá? Tá essa fotografia no processo. Provavelmente, doutor Fernando, o qual é um aguerrido, um fiel combatente em defesa da natureza, vai tomar as medidas de praxe, tá? Acredito que eles serão multados, serão processados na forma da lei. Como é um TCOP, é um pequeno potencial ofensivo, vai lá assinar uma sursis, assinar uma carteira, pagar uma multa que tem que pagar. Só que eu entendo o seguinte, que além do crime ambiental, houve sim um dano ao patrimônio público. Porque essa palmeira é importada, custa de 5 a 7 mil reais a muda dela. Além do que? Do símbolo que ela representa. Tá? Então, muitas das vezes, nós desrespeitamos símbolos na cidade, como em Alfenas, no centro de Alfenas, nós temos dois cemitérios particulares. Nós temos lá um que está enterrado o cônego José Carlos, o qual deu a origem ao nome de Alfenas. Muita gente não gosta que eu falo isso, mas é histórico, eu pesquisei e tenho prova. E tem um outro lá que o senhor Pompilho autorizou o cidadão fazer um túmulo lá e pôr cinza dele lá. Então, são locais sagrados, merecem respeito. E eu deixo aqui um parabéns a um grande secretário de meio ambiente que nós tivemos, que é o meu amigo pessoal, João Strauss. Sinto mesmo, meu, de coração, sinto mesmo a política, muitas das vezes, não reaproveitar grandes profissionais. Porque esse também era um homem sério e ético e cuidava do meio ambiente. O que eu tenho para dizer é isso, e quero, senhor presidente, com a sua permissão, só dizer aqui que no ano de 1855, o presidente dos Estados Unidos, Francis Pierce, na época, ele quis comprar a terra dos índios. E aí o índio, no seu semi-analfabetismo, no seu analfabetismo, escreveu uma carta para ele, e eu tirei só uma parte dessa carta, que vai muito nos sensibilizar e vai tocar nossa consciência. Ele perguntou assim: como pode se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é estranha. Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode, então, comprá-lo de nós? Decidimos apenas sobre a coisa do nosso tempo. Toda essa terra é sagrada para o nosso povo. Então, com a fala desse grande homem, né, por certo, na sua época, devia ser um homem muito bem evoluído, eu termino dizendo o seguinte: vamos olhar para a natureza, vamos lutar contra a poluição, vamos lutar contra essa abençoada copasta que faz com o nosso povo, vamos lutar, vamos tentar reflorestar Alfenas. Se a gente começar hoje, se cada um de nós, na rua de casa tem 5 árvores, na Rua da Liberdade, lá na casa do pai, uma das árvores está na frente da minha casa, peguei lá no horto da prefeitura. Então, vamos lutar, gente, vamos plantar árvore, porque, olha, se você passar pela vida, não deixar um legado, não deixar uma luta, uma causa, o que você acreditou, o que a gente está fazendo aqui, então? Ganhando salário enquanto funcionário público, ganhando salário enquanto político, sendo lembrado amanhã nos discursos, ganhando diploma, títulos aí? Não, vamos deixar um legado, vamos cuidar da natureza, vamos respeitar a natureza. Então, é a minha fala. É a minha tristeza. Não sei se vou cansar os senhores, mas eu tenho um áudio aqui que são 10 minutos. Mas no momento que o menino fala que estava ele e o outro cortando, tá? O Sinésio. Então não quero cansá-los, não quero exibir aqui. Só digo que esse áudio já está em poder da Polícia Ambiental, está em poder do Dr. Tiago, delegado regional, que na hora, no sábado, eu comuniquei com ele, falei, doutor, olha o que está acontecendo. Ele falou, não, isso é crime ambiental, pode acionar a Polícia Ambiental. Acionei a Polícia Ambiental, não pôde vir, porque só tinha um policial de plantão e não estava aqui mal o pessoal. Então, vamos lutar. Os senhores, como vereadores, né, não sei se existe aqui alguma campanha, alguma coisa, porque é muito bonito na época, dia da árvore, todo mundo faz manifesto, todo mundo fala de árvore, e aí acontece uma atrocidade, um crime ambiental desse, uma canalice, uma covardia dessa, e pior, ainda não é dono dos seus atos, ainda desmente e tenta desmentir, e fala depois que vai pegar pessoas de quebrada. Primeiro que não pega eu de quebrada, porque eu não ando em quebrada, né? Eu só vou em quebrada, eu vou com a polícia, às vezes, fazer algum reportagem que eu fazia. Então é lamentável chegar a um ponto desse, e principalmente, entre aspas, ser uma autoridade, né? Porque ele é presidente de uma associação de feirantes. Se ele, enquanto presidente de associação de feirantes, pratica um ato desse, o que que vamos esperar do mais simples barraqueiro da cidade? Então é lamentável. E agora que essa Câmara teria que fazer um requerimento e perguntar quem é que deu essa ordem, quem é que autorizou, e depois nega, se é que autorizou, porque o senhor Dionísio nega, e o senhor Carlos nega também. Então eu estou aqui em defesa da natureza. Se eu não estivesse na prefeitura, eu viria aqui do mesmo jeito, e como eu estou na prefeitura, eu sei que eu posso até ter desagradado o senhor prefeito e desagradado alguns setores da prefeitura. Mas eu vim e falo, aonde acontecer uma injustiça e tiver no meu alcance, a minha voz não se calará. E repito, não tenho filiação partidária, não sou candidato a nada, fui candidato a vereador 2 vezes em Amparo, tive a maior decepção da minha vida, não quero saber de política, quero ser cidadão. Então o que eu digo aos senhores, boa noite, estou à disposição do senhor, se alguém quer saber alguma coisa, falar alguma coisa.
É, algum vereador queira fazer alguma pergunta?
Presidente.
Domingos.
Só Domingos. O senhor Jaquiel, foi muito bem a sua explanação aí, mas Alfenas, conforme você falou, eu sou problema de árvores, tantas árvores, conforme nós temos pedido aqui de poda de árvore, corta de árvore, arranca a árvore que está trincando as suas casas, o problema é que Alfenas foi uma cidade mal planejada. Nós não temos calçada. Mas chega, tem calçada de 1,20 m, 1 m, aí a árvore, quando começa a crescer, começa a entrar para dentro da casa do cidadão. Ele se enlouquece lá, vem em cima do vereador. Cortar, a gente sabe que não pode cortar. É onde eu te falo para você. Ninguém gostaria de cortar uma árvore, principalmente uma árvore sadia. Entendeu? Mas se está prejudicando o cidadão lá e vem em cima, a casa dele vai trincar, está caindo, está me trincando todos os leis da minha casa e tal. O problema que eu estou falando aqui para você. Mal planejada. E continua sendo mal planejada, porque esses loteamentos que estão fazendo aí estão continuando do mesmo jeito. Se não mexer no plano diretor da nossa cidade, toda a vida a nossa cidade vai sair errada. Rua, não existe rua de 7 metros, é um corredor de 7 metros. Rua, pelo menos 15 metros de largura. Essa é a realidade. Faz esse loteamento hoje, não tem avenida. Vai se entrar numa rua de 7 metros. Então já começa, vai plantar árvore com uma rua de 7 metros. Calçada de 1 metro, 1,5 metros. Não tem condições. Então nós temos que mudar o plano diretor. Está aí o governo, está aí o secretariado, pessoas têm que prestar, já falei diversas vezes aqui, tem que prestar atenção, arrumar logo isso aí. Agora, o erro de podar esse coqueiro foi muito erro mesmo de um cara que conforme você diz aí, ele é o presidente da associação dos feirantes aí, me pega um facão, vai querer me cortar um coqueiro que se embeleza toda a frente da prefeitura. Isso aí é um erro fatal, isso aí é verdade mesmo. Só isso aí, senhor presidente.
Tadeu Fernandes.
Senhor presidente, eu vou ser breve, né? Eu participei desse episódio triste aí, né? Presidente, observou um presidente da feira, né? Que trabalha com os agricultores, ele era o primeiro a orientar os agricultores como preservar, né? Como preservar, né? Aí o cara vem e me faz uma palhaçada daquela. Eu peço ao prefeito, ou não sei se é o prefeito, né? Ou a comunidade dele, se foi depois de comprovar que foi ele, que afaste ele da presidência da associação dos feirantes, né? Porque lá é lugar de pessoas que pensam, né? Não é pessoas que só pensam em destruir, não. Lá tem que pensar é na natureza. Esse rapaz, para mim, ó, é para mim, se comprovar que foi ele, zero.
Comprovado que está ele, está comprovado. Foi ele e o outro foi.
Senhor presidente.
Valdemilson.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de te dar parabéns. Eu vi lá a sua luta para com o coqueiro, né? E não só o coqueiro, mas eu estou sempre observando você cuidando do jardim. Então acho que isso é, além da sua função, do seu trabalho, você faz um algo mais. Isso merece os parabéns. Eu aproveito a oportunidade, sexta-feira é Dia Mundial da Água, e nós temos nessa Câmara, aqui às 8 horas da manhã, a solenidade do Plano Municipal da Educação Ambiental e comemoração do Dia Mundial da Água. Então, aproveitar e convidá-lo, convidar todos os presentes e também todos os vereadores para estar presente dentro desse programa, dentro desse lançamento. Temos lançamento três projetos, né, que nós já trabalhamos: o legado ambiental, o concurso Codema nas escolas, que atinge todas as escolas municipais, estaduais e particulares, e também já a nossa quinta campanha do lixo eletrônico. Então, esses são gestos concretos também que a gente faz aí para a contribuição do meio ambiente. Mais uma vez, parabéns.
Antônio Carlos.
Riquel, boa noite. Parabéns pela sua explanação, mas nesse contexto aí de coqueiro, feira livre, o entorno da prefeitura, só dizer, né, que desde a legislatura passada a gente tem cobrando a questão das câmeras de segurança, né? Já foi arrombada a prefeitura, foi pichada, foi das câmeras, não sabe se o que, que aconteceu, se não vai pôr, se não vai pôr. Esse entorno aqui está cheio de patrimônio público, né, e abandonado. Talvez se tivesse essa câmera aí, poderia ter esclarecido. O Sinésio, para quem conhece ele, é, né, uma pessoa simples, humilde, com sério problema, envolvimento com coisas ilícitas, cabeça. Ele foi manipulado, ele é um coitado. Fica até ali pedindo as coisas. Quem conhece ele se passa por guarda, por vigia, né, nada, e fica ganhando ali um troquinho ali de um doce, uma bala. Entendeu? Ele foi usado. Eu acredito que ele não criaria isso aí da mente dele, pelo pouco que eu conheço ele. A Feira Livre continua bagunçada de novo, né? Uma das questões é a questão da tranquilidade, né, do entorno, dos vizinhos. Continua sábado, você passa aqui 2 horas da tarde, já tem barraca montada. Esse rapaz é um dos cabeças, né, já está abarulhada. Nas ruas que dá acesso aqui à feira, continua ainda defecando, fazendo essa anarquiada. Realmente foi mais uma perda de, eu não digo perda de tempo, de tudo se aproveita alguma coisa, né? Mas aquela audiência, viu, Tadeu, vocês que tiveram mais à frente, coordenaram, vamos ver se a gente insiste com outras medidas, porque infelizmente não surtiu efeito nenhum. E quanto à questão da justiça, o senhor mesmo afirmou, já está comprovado, né? A justiça, do jeito que é lenta, por que já levou esse rapaz, essa custódia, né, já aplicou a pena que ele merece para servir de exemplo, né? Agora vem o contraditório, vem defesa, sobe para Varginha, o senhor sabe muito bem lá, vai demorar 2 anos, né, e o reparo tem que ser de imediato, infelizmente não tem. Mas parabéns pela sua explanação, parabéns pela sua preocupação, pela sua luta. Realmente a Confenda existe muito, e a gente passa por isso direto aqui, como com sabedoria, né, o Dominguinho diz, só se pede para cortar e podar árvore, né? Ninguém pede para plantar, ninguém pede para preservar, para conservar, nem nada.
Vereadora Cátia.
Nossa, Juquiel, eu gostaria de dizer ao senhor que a sua defesa em meio ambiente, ela é extremamente valiosa, né? Todos nós temos a obrigação de cuidar e zelar pelo meio ambiente. Eu conheço a pessoa do Guilherme há muitos anos, há pelo menos uns 25 anos. É um rapaz que cresceu com muitas dificuldades, E daquilo que eu conheço, eu tenho certeza que se ele tiver errado, né, o Ministério Público vai investigar, né, e eu tenho certeza que se ele cometeu algum erro, pelo que eu conheço dele, ele vai assumir isso e vai continuar a ser a pessoa batalhadora que é. E o que a gente torce realmente é que se ele realmente tenha cometido esse erro, né, que ele fique quite com a justiça e que todos nós possamos continuar, né, a cuidar de Alfenas assim como ele também cuida dentro daquilo que ele se propôs a fazer. No caso, estar à frente, né, de tantas pessoas, né, que são os feirantes, que tem nele uma pessoa, tem ele como líder, né? Então, eu torço muito para que as coisas saiam da melhor maneira e que se ele tiver errado, que ele pague pelo erro. Obrigada pela...
Mais algum vereador queira fazer pergunta?
Senhor presidente, só mais uma vez parabenizar aí a explanação suja aqui, ó. E como a Batata bem disse, né, a gente luta tanto aí pelo meio ambiente, né, quem corre atrás que o verde é importante, os rios e as matas, mas o que é, infelizmente, o Batata foi bem claro, Batata tem experiência, nesse Brasil, você vai ficar dando murro e ponto de faca, infelizmente, mas não desista da luta, viu, e vamos lutar pelo meio ambiente, realmente, que tomara que outras dessas coisas horríveis que aconteceu com esse coqueiro aí não aconteça mais. Tomara que o cidadão tenha levado esse susto e continue sim, vá aonde que... Não desanime não, viu? Vá até onde que você é um guerreiro, não jamais desista da luta, mas infelizmente a Batata tem dia para começar, não tem dia para terminar. Tomara que sirva de exemplo.
Mais algum vereador? Não? Juquiel, queria te agradecer, né, por estar usando a tribuna livre e, como o Batata mesmo diz, a feira, a gente foi um dia lá conversar com o Dr. Fernando, né, a gente tentando aí organizar a feira, não querendo prejudicar os feirantes, mas até hoje não teve nenhuma providência, né, está do mesmo jeito e como você mesmo diz, você já foi lá, já fez a denúncia para o Ministério Público. Vamos aguardar, né? O Ministério Público agora não, tomar as providências cabíveis.
Então, senhor presidente, só para concluir, terminando e agradecendo aí, nós somos cidadãos, nós vivemos em sociedade. Eu não sou autoridade, né? Eu apenas fiz meu papel de cidadão no momento que eu fui lá e percebi o que estava acontecendo. Foi eu que acionei, foi eu que liguei na Polícia Ambiental, foi eu que comuniquei o Dr. Tiago. Né? Por quê? Porque uma das coisas que eu carrego comigo é sempre a certeza de nunca injuriar e caluniar uma pessoa. Agora, se eu falar uma coisa, eu sustento. Tá? Tem testemunhas que viram ele e o outro rapaz cortando o corpo. Depois ele veio, jogou a culpa só no coitado do rapaz, né? Que é um excepcional, é um sofredor. A gente respeita e sabe. Só que por respeitar e saber, eu também não vou ser conivente, vou passar a mão na cabeça de quem errou. E outra coisa, igual o senhor falou para mim, nunca desistir, nunca vou desistir. Eu sempre carrego comigo aquela filosofia. Na floresta pegando fogo, o passarinho pegava a gota d'água e ia lá. O leão falou para ele, mas nossa, eu que sou eu, não estou fazendo nada, você está vendo fogo. Ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou berrar, gritar. Eu gritei a... quase 20 anos atrás, por uma lagoa em Amparo. Hoje estão com o maior problema de falta d'água lá. Por causa do quê? Se tivesse escutado eu, entrei no Ministério Público, fiz o que eu pude. Mas a minha força deu até aqui. A minha força, onde der, eu vou continuar lutando. Como eu lutei para os feminicídios, como eu lutei com os moradores de rua, como eu lutei 3 anos no direito humano, como eu lutei de grampo do Gaeco e tantas outras coisas que eu estou lutando, que pouca gente sabe. Mas eu estou nem aí, eu acho que é a minha vontade. E outra, só para o senhor saber, sem contar papo, vocês me parabenizaram, eu agradeço. Final de semana, há 2-3 anos atrás, eu e meu irmão, nós plantava IP daqui até Machado. Daqui a 30 anos, essa estrada vai ser florida. E eles vão lembrar do nome Juquiel dos Santos e Josimar Tadeu dos Santos, meu irmão, que nós plantamos aqui. Plantamos aqui, plantamos na Serra do Profundó, lá em Serraria, plantamos aqui. Por quê? Porque eu planto uma árvore, porque eu sei que uma árvore é do selito d'água, gente. Nós precisamos de água. Beleza?
Então, muito obrigado, Deus abençoe você e que nos proteja. E se eu tiver que morrer por um ideal que eu acredito, eu vou morrer, mas eu não vou lutar, não vou parar de lutar, não vou, não vou. Doa quem doer. E se eu tiver que falar, fulano tal, tá errado, tá errado.
Obrigado, Juquiel, mais uma vez. Iniciemos a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário vereador Cátia Goiatá que, por gentileza, faça a leitura dos projetos a serem apresentados e dos pareceres das comissões permanentes.
Projetos de iniciativa do Legislativo. Projeto do Decreto Legislativo de iniciativa do vereador José Carlos de Moraes, que concede diploma de honra ao mérito ao músico Júlio César da Paz. Projeto de decreto legislativo de iniciativa do vereador José Carlos de Moraes, que concede título de cidadão honorário ao tenente-coronel do 64º Batalhão da PM, Márcio Boscher. Leitura de parecer das comissões permanentes. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aos seguintes projetos. Projeto de Lei nº 11/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 3.067, de 13 de novembro de 1998, que dispõe sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas para portadores de deficiência nos locais de fluxo de pedestres e edifícios do uso público e da outras providências. Fundamentação. A Lei nº 10.098, 19 de dezembro de 2000, Lei da Acessibilidade, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Contém a seguinte definição de acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança, autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Conclusão. Diante o exposto, evidenciado o interesse público que envolve a matéria, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 11/2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à Comissão de Constituição e Justiça para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 12 de março de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente. Wagner Tarcísio de Moraes, relator. Décio Paulino da Costa, secretário. Secretário da Comissão. Projeto de Resolução número 1/2019, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução número 4/2016, novo regimento da Câmara Municipal de Alfenas. Encaminhamos-nos à Mesa Diretora, com fulcro no artigo 120 da Resolução número 4/2016, regimento interno dessa Casa Legislativa. O projeto de Resolução número 1/2019, que altera a Resolução número 4/2016. Novo regimento da Câmara Municipal de Alfenas, de autoria da mesa diretora. Fundamentação. A modificação ora proposta pretende transformar o parágrafo único do artigo 76 em primeiro e acrescentar parágrafo segundo ao citado dispositivo para que toda representação seja analisada previamente pela mesa diretora, a qual verificará o teor constante da denúncia em relação às infrações éticas, sendo processada na forma do primeiro artigo 76 em caso de incompatibilidade regimental ou litígio político. Uma lei deve ser aplicada até que seja revogada ou modificada por outra. Esse princípio está disposto no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. Conclusão. Face ao exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de resolução número 1/2019. Sala de reuniões, 12 de março de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente. Wagner Tarcísio de Moraes, relator. Décio Paulino da Costa, secretário.
Passemos à discussão e votação em único turno de requerimento. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura do requerimento apresentado.
Requerimento número 29/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: que seja encaminhada a esta casa a documentação abaixo relacionada acerca do projeto de lei número 6/2019, que autoriza a cessão de direito real de uso de imóvel equipado com bens móveis e utensílios diversos e dá outras providências. Avaliação de acordo com o valor de mercado feito pela Comissão de Avaliações da Prefeitura do bem imóvel de que trata o projeto e dos bens móveis constantes do relatório de bens. Centros de custo emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Páginas 1 a 12, anexas à proposição.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 4/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de extração de areia promover irrigação do solo nas estradas vicinais em que operam e dá outras providências. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente.
Edson.
Esse projeto vai onerar o custo do produtor de areia e nós já estamos em desemprego danado, né? E vai afetar o pequeno que compra um metro de areia ou um pouquinho, porque você imagina você passar um ônus desse para o produtor de areia, o cara que pega areia, para ele pegar um caminhão-pipa, né, ou alugar, né, para jogar água na terra, entendeu? Então, eu sou totalmente contra esse projeto.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Décio.
Senhor presidente, eu nasci e fui criado na beira de uma estrada rural que por mais de 30 anos foi explorado o cascalho na propriedade do meu pai. E não adianta, eu não discordo do um dos pais do projeto, foi o vereador Domingos, eu discordo pelo seguinte: você passa um caminhão de um pipa na estrada, dali 15 minutos, a poeira vem novamente. Então, eu convivo diariamente com isso e sei qual que vai ser o ônus para o pessoal. Então, eu discordo desse projeto.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Domingos.
O problema, que já falei aqui, que hoje está chovendo, não tem poeira. Mas daqui uma semana vai ter poeira. Que passa três vezes ao dia, aguando, três vezes por dia aguando, você vai minimizar a poeira, porque doença nas famílias que moram ao redor dessa estrada, mais próximas às estradas, é criança com pneumonia, tanta doença com asma, tanta doença que vem, e recai em cima do município. Essa é a realidade. Agora, a pedreira já agoa duas vezes ao dia. E faz muito, desde 2005. Me parece que é desde 2005 que está aguando. Duas vezes ao dia, pedreira. Ah, por que que o areeiro lá também não pode aguar duas vezes ou três vezes, conforme está o projeto, três vezes ao dia? Ué, vai minimizar isso aí, vai tirar um pouco da poeira dentro das casas dessas pessoas que moram na margem da estrada. Esse é o problema. Esse projeto aqui nós temos que olhar para o povo, nós temos que ajudar o povo, não é deixar o povo de lado, sofrendo toda a poeira dentro de casa aí, não consegue ficar a casa limpa. Essa é a realidade, senhor presidente.
Mais algum vereador?
Presidente.
Tadeu Fernandes.
É o projeto do vereador, né? Domingos. Acontece o seguinte, a prefeitura tinha um tanque lá nos Bárbara, ele está falando lá dos Bárbara. Tinha um tanque, né, aquele de água. Aí agora
o prefeito... para qualquer bairro, qualquer lugar do município, aonde tiver extração de areia, pedra, o que for, passa muita carreta conforme passa direto ali, vereador, vai, os projetos vão servir para qualquer lugar.
Então aí tem lá lá vai ter um tanque, né, para fazer irrigação lá, que é o projeto dele. Eu sinceramente... sinceramente, sabe o que acontece? Realmente, o pessoal não pode sofrer, né? Mas tanta gente já sofreu, né, e sofre, né, Décio, com a poeira. É, infelizmente, eu gostaria que o prefeito asfaltasse lá em frente à casa lá dos seus parentes lá. Não, deixa eu terminar,
Esse vereador me atacando, eu não tenho um parente.
Eu estou com a palavra.
Procura saber se eu tenho algum
parente. Não, mas eu vou falar bem, você não falou ainda.
Que é isso, vereador? Você não sai lá pedir voto, vai lá pedir voto.
Não, você não sabe o que eu vou falar. Então, eu sugiro que, em lugar de jogar água, que asfalta lá em frente. Inclusive, lá tem uma pessoa lá que tem problema, deficiência física, tem senhor de idade. Acho que umas quatro casas. Asfalta lá em frente, igual fizeram lá no lá indo para...
Voto Ferradura?
Para Harmonia, né? Fica muito melhor... Porque não adianta nada, eu não estou criticando ele não, eu estou ajudando. Não adianta nada o tanque ir lá só para resolver lá nos bairros, se os outros pedirem, a prefeitura não tem um tanque. E aí? Então eu sou a favor que a prefeitura asfalta lá em frente, onde for preciso, que fica bom.
É uma alternativa, né, Padre?
Presidente, eu acho que isso aí não é bicho de sete cabeças, não deve ficar muito caro para a empresa fazer. Se quiser fazer, pode fazer. As pessoas é pobre, tem hoje o medicamento é caro, tem gente que tem rinite, tem gente que tem bronquite, isso tudo afeta. Eu acho que se não vai onerar muito a empresa, eu acho que não custava nada goar. E até porque a empresa não é produtor de areia, não. É explorador de areia, inclusive explora do meio ambiente, da natureza. Só vai lá buscar e vende. Não produz areia, não. Então, é igual pescador, né, dessa. Você criar um boi, você tem que gastar com ração, com pasto, com jeito de tomar conta. O pescador só vai lá e pega o que
não
é. Não, ele não produz areia, não. Ele explora areia. E muitas das vezes, inclusive, até ilegal. Então, eu acho que não custava nada goar a estrada, porque as pessoas sofrem com poeira assim. Eu sofri muito. Eu fui praticamente criado ali na última casa da Rua Paraná, da esquina do Dr. Lico, aquela a poeira, quem mora do lado da poeira é muito triste. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Eu gostaria de. Eu não sei se, pelo regimento, o nobre colega demonstrou, com foto aqui, fez excelente trabalho, só que a gente está discutindo muito aqui o ônus para isso, né? E não foi demonstrado no projeto quanto que fica esse caminhão de água, duas, três, quatro vezes. Eu gostaria de sugerir, se fosse um prazo que fosse apresentado, assim, para a gente melhor analisar, né, o quanto que vai custar para a empresa aí. Todas as ponderações são válidas, né? Como o Edson disse, vai ter oneração sim para a empresa, vai influenciar nas condições civil, principalmente quem vai comprar um metro de areia, dois metros. Então, para a gente, para fazer um trabalho bem feito e com melhor análise, eu gostaria de propor um prazo de 15 dias para a gente.
Um adiamento
de 15 dias.
Senhor presidente.
Flauzinho.
Eu fico feliz de poder compartilhar da ideia do vereador Batata, né? Eu ia falar inclusive sobre isso, porque a gente precisa analisar os dois lados, né? O lado do comerciante, né? Que vai ter uma alteração até, pode-se dizer, até significativa talvez, né? No seu custo. E com isso afetar, né, o consumidor, né, que vai comprar dele. Mas ao mesmo tempo eu penso na questão das pessoas que sofrem mesmo com essa situação, né, como o vereador Guim disse, problemas respiratórios, eu passei por isso na minha época de criança e eu sei o quanto isso é complicado, né. E, então a gente precisa realmente analisar, né? Eu sou favorável até esse pedido, desse prazo de 15 dias, porque como não chegou nada para nós com relação a valores, né, a gente analisaria e via uma situação que ficasse bom para ambas as partes, né? Então eu sou favorável ao prazo.
Cadê o Fernandes?
O pessoal, vereadores, eu não estou contra o projeto. Eu só estou explicando, porque se jogar água, viu, doutor Batata? Você joga água ali, daqui, se tiver um sol cair, daqui 15 dias vira poeira de novo, principalmente o caminhão passando, entendeu? É isso que eu estou falando. Se eu jogasse água de manhã e jogasse água à tarde, presidente, resolvia. O problema é que vai ficar. Então, se ele quiser, vamos entrar, né, todo mundo aqui, vamos entrar com um projeto para asfaltar onde as casas, lá aonde está na beira da estrada. Fica muito mais barato e fica bom.
Mas, senhor presidente, é só colocar uma coisa aqui. A Vista Grande, por exemplo, é o lugar que mais sofre com poeira. O Guinho sabe, ele defendeu agora há pouco aí, mas lá na Vista Grande só passa caminhão de areia?
Mas não passa mais nada. O projeto é só
caminhão de areia que faz poeira lá, vereador. Tem caminhão de milho, tem caminhão de soja, tem caminhão de cascalho. A prefeitura pega cascalho.
Não vai dar ação de soja não, vereador? Lá eles estão direto, vem beirando.
Nós não podemos localizar o projeto nos bairros, entendeu?
O projeto é geral, todos
os bairros. Nós estamos pensando no projeto para o município, vereador. Então, você pensa na Vista Grande, passa carro, caminhão, ônibus, passa tudo lá o dia inteiro, lá é poeira o dia inteiro. Você pode jogar o dia inteirinho que faz poeira o dia inteiro. É isso que eu estou querendo questionar.
15 dias, vereador? Em votação, adiamento de 15 dias. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 10 favoráveis e um contrário. Projeto de lei número 11/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 3.067, de 13 de novembro de 1998. Que dispõe sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas para portadores de deficiência nos locais de fluxos de pedestres e edifícios do uso público e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de resolução número 1/2019, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 4/2016, novo regimento da Câmara Municipal de Alfenas. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 1/2019, de autoria do Executivo Municipal, que proíbe o corte no fornecimento de energia elétrica e água nos horários e dias determinados e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Substitutivo, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, ao projeto de lei número 3/2019, de autoria do Executivo Municipal, que institui, no âmbito do município de Alfenas, o Dia Municipal da Consciência Negra. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 5/2019, de autoria do Executivo Municipal, que transforma as folias de reis em patrimônio cultural de Alfenas e autoriza doações de instrumentos, alegorias, transportes, uniformes e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais. Deixa aberta a palavra aos pronunciamentos dos vereadores, vedado o retorno da matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Oi?
Alguém falou alguma coisa? Eu gostaria de convidar aqui a todos os vereadores, ao público aqui presente e à nossa população de Alfenas, em nome da secretária municipal de saúde, a Deive Cabral de Assis, convidar todos os vereadores, conforme eu falei, para participar da Conferência Municipal de Saúde, que vai começar amanhã, né, quinta-feira, dia 21/3. Serão 3 dias de conferência. 2 dias serão dessas conferências, serão discutidos sobre a zona urbana e um dia será discutida a zona rural. Eu queria só ressaltar aqui, né, se os vereadores...
Qual o local que vai ser?
A programação está no site da Prefeitura, está no site da Câmara Municipal, certo? E está disponível lá também na Secretaria Municipal. Queria só ressaltar aqui a importância, né, de todos nós vereadores aqui, se pudermos ir lá para a gente participar dessa conferência, a nossa população, para estar discutindo sobre o nosso SUS aqui em Alfenas, né? Agora, eu acho que é o momento, é a hora da gente ir lá discutir, para a gente reivindicar melhor qualidade, melhoria no nosso SUS aqui de Alfenas. Ok? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.